A participação no comércio mundial de carne do Brasil vai aumentar o seu market share até por conta de alguns atores globais tentando ou possivelmente diminuindo sua participação em 2019. Isso e muito mais vamos ver agora com Mariane Crespolini, pesquisadora e produtora, que lá de Cuiabá vai nos dar, então, um panorama do comércio global de carne para 2019. A Mariane, que todo mundo conhece, atendia durante muito tempo como CPEA, hoje é focada apenas em pesquisa e também na produção, lá no Mato Grosso, continuando ainda a sua visão conjuntural de como anda o mercado, agora cada vez mais olhando o mundo. É isso mesmo, né, Mariane? Seja bem-vinda, é um prazer tê-la conosco depois de muito tempo, né, Mariane?
Giovanni, é uma satisfação, muito obrigada pelo convite e realmente, depois de um tempinho, estamos retomando aqui nossa conversa.
Isso, maravilha. Mariane, nós sabemos, quer dizer, os dados relativos à participação do Brasil no comércio mundial, já é sabido que vai haver esse crescimento, um crescimento que já foi bem substancial em 2018. O que, que tem de novidade que a gente pode destacar, olhando junto aí, Mariane, o top 10 das exportações globais aí?
Sim, para 2019, o que a gente imagina, né? Na verdade, essas são perspectivas oficiais do Departamento de Agricultura americano, né? O USDA. Eles estão imaginando que para 2019 o Brasil e alguns outros players devem aumentar a sua participação no comércio global de carne bovina. Isso em virtude, né, as exportações, eles estão prevendo que as exportações do Brasil devem aumentar em 5%, enquanto alguns importantes exportadores, como é o caso da Austrália, que é o terceiro maior exportador, e também da Índia, que é o segundo maior exportador, eles devem ter a sua produção e exportação retraída nesse ano de 2019, Giovanni, o que abriria aí bons mercados para o Brasil.
A gente vai ver agora na tela, Mariane, os nossos amigos vão ver, nós estamos colocando primeiro o ranking dos 10 maiores exportadores de carne bovina. Quer dizer, são dados mais ou menos conhecidos, né? O que surpreende é a própria Índia, né? Que muita gente não lembra que eles existem em termos de exportação, né, Mariane?
Isso, a Índia, eles, inclusive tem até uma nota de rodapé no gráfico, acaba incluindo carne bovina e bubalina, porque no fim do comércio mundial as carnes, elas acabam até faltando controle e se misturam, né? Uhum. Então a Índia, ela compete muito com o Brasil por mercados mais periféricos e que buscam mais competitividade em preço, uhum, porque a Índia acaba entrando muito forte nesse mercado com a carne bubalina.
Uhum. Exato, mercados periféricos. É uma pena que o Brasil ainda continua ainda muito com seu share voltado para esses mercados, né, Mariane? É algo que precisa ser mudado no futuro também, né?
Sim, eu acho que é algo, Giovanni, importante para o Brasil refletir, na verdade, é a diversificação desses mercados. Então, por exemplo, a gente, hoje, nosso principal comprador de carne bovina in natura é a China e Hong Kong, né? Uhum. Então, eles entram muito na disputa por preço, compram muito corte dos dianteiros, até para suínos, aves acabam comprando miúdos, enfim. Mas a gente também tem que sempre pensar em diversificar. Uhum. A Europa, por exemplo, é um parceiro brasileiro que tem perdido sua participação nas exportações brasileiras em termos percentuais, ainda que em volume siga uma certa maior estabilidade. Mas a gente tem que diversificar. Aproveitando esse mercado asiático, que tem uma tendência, então, no caso, China e Hong Kong estão aí com uma perspectiva de aumentar as importações em 10%, né? 10% para a China, 7% para Hong Kong. Então, aproveitar esse crescimento asiático, a Ásia é o caminho em termos de volume comprado, mas que o Brasil nunca perca em mente também essa diversificação, mantendo o mercado.
A gente já vai voltar, eu vou já levar para outra tela, Mariane, mas eu queria só que você me ajudasse aqui, chamando atenção para alguns players aí desse mapa aqui. A Argentina, que vai figurar em sexto, segundo o USDA, em 2019, ela mantém a posição? Tem alguma alteração nesse quadro dos 10 maiores exportadores para 2019, Mariane?
Esse quadro ele já é a expectativa, né, para 2019, de como vai ficar o ranking final. E a Argentina ela deve ser um destaque, porque a perspectiva é que o maior crescimento das exportações venham dos argentinos, uhum, e que seja um crescimento de 15% das exportações.
Tá.
Muito do foco dos argentinos, novamente, estão sendo a China. Os chineses já compram quase 50% das exportações argentinas.
Uhum. Tá, então nós vamos, já que nós estamos falando, falamos então da participação do ranking, nós vamos subir então agora, Mariane, na sequência, um gráfico falando dos 10 maiores importadores, ok?
Certo.
Então tá. Nos 10 maiores importadores, Mariane, nós temos aqui, naturalmente, a soma de Hong Kong e China, né? Naturalmente, isso daí eleva ao primeiro plano, né?
Uhum. Hong Kong ele funciona muito como um entreposto comercial. Então, para quem está nos ouvindo, é importante clarear isso. É. Muitas ainda das próprias exportações brasileiras de outros países chegam em Hong Kong e de lá o próprio Hong Kong direciona essa carne para a China. Então, essa Ásia assim, que a gente consegue ver no gráfico, China, Hong Kong, Japão um pouco mais estabilizado na questão de médio e longo prazo de demanda, mas uma demanda muito forte concentrada na Ásia.
Exatamente.
Outra informação que essa imagem nos traz, né, Giovanna, é os Estados Unidos como o primeiro maior importador.
Uhum.
É interessante que os Estados Unidos ele se mantém como um grande exportador, né, de carne bovina. Ele é o quarto maior exportador de carne bovina do mundo, uhum, mas ele também compra muita carne que, por exemplo, vem da Austrália.
Uhum.
Então, ele acaba fazendo, por decisões das próprias lideranças americanas, ele exporta muita carne dele e para abastecer o mercado interno dele, ele traz muita carne de outros países também.
Então, você falou Austrália, nós vamos falar da Austrália no final, quando a gente mostrar um comparativo, então, que você mostra em relação ao Mato Grosso, e nós vamos falar, então, dessa característica da Austrália depois, viu, Mariane? Quer dizer, ou seja, ela tem uma presença muito forte na Ásia, né, por conta da proximidade, e consegue botar carne do outro lado do mundo, nos Estados Unidos também. Ou seja, um grande exemplo que o Brasil pode seguir, mas a gente vai falar disso. E, Mariane, olhando, tirando aqui, no caso, em China e Hong Kong, tem algum país, alguma região nesse mapa que tem ainda elasticidade para crescimento aí, Mariane?
Sim, Giovanni, o Departamento de Agricultura americana prevê que o próprio Egito aumente em 10% as suas compras. O Egito também é um parceiro comercial importante para o Brasil,
uhum,
e também está nessa previsão de aumento e de crescimento de compra de carne bovina para 2019.
Perfeito. Então, por isso, então, agora, eu vou pedir para o Renan subir o quarto gráfico, viu, Renan? Vamos ver, então, o crescimento previsto para os importadores. Por favor, Renan. Ótimo. Está aqui, então, na nossa tela. Estamos falando de China e aí considerando provavelmente Hong Kong, né, junto, né, Mariane? 10%, né? É isso mesmo, né?
Isso, China com 10% e Hong Kong com crescimento estimado de 7%.
Ah, tá aqui. Apareceu uma bolinha amarela aqui que eu vi que é Hong Kong, exatamente. Isso daí era algo que já estava sendo previsto, né, Mariane?
Sim, a China, né, vamos falar China e Hong Kong junto, mas China muito forte, houve um crescimento muito expressivo de renda da população chinesa,
uhum,
e também a gente está falando de 20% da população mundial concentrada nesse país.
Uhum.
Por mais, eu estive na China em 2015 pesquisando a demanda chinesa, o que, que o chinês quer comer de carne bovina,
uhum,
e algo que fica muito claro, Giovanna, é que por mais que o governo chinês tenta aumentar essa autossuficiência dele, ele chegaram a ter programas do governo, inclusive de investimento em genética, para aumentar a produtividade dos pecuaristas chineses, a escala produtiva na China é muito pequena, a disponibilidade de área é muito pequena, e é o caminho que, para atender esse 20% da população mundial, que é a população chinesa, eles vão ter que importar não apenas carne bovina, mas diversas commodities brasileiras e do mundo.
É verdade, é verdade. Isso daí a gente já está vendo desde o ano passado, né, Mariane? Com a crise da febre suína, aumento das importações aí muito grande de suínos no Brasil, que compensou a paralisação das compras da Rússia, né?
Sim.
E agora, naturalmente, que os chineses tiraram as ações antidumping do frango, porque também, mesmo contando com mais importações de suíno no Brasil, eles precisam também de frango para suprir essa deficiência de proteína animal, né, Mariana?
Isso. Algo que me chamou muita atenção, Giovanni, quando eu estive na China, é que aqui a gente já não mais coce, assim, meus avós comiam, mas eu acho que a cultura de comer o pé de frango, ou mesmo os órgãos dos animais, ela reduz de geração em geração. E algo que foi muito marcante para mim na China, como o pé de frango está presente na alimentação deles e como os órgãos, né? E eu tive amizade com uma chinesa, acabei conversando com ela, e ela me trouxe uma sensibilidade que marcou, assim, minha viagem, que ela falou assim que, apesar de toda a desigualdade social que muitas vezes ainda existe aqui no Brasil, ela falou assim que a gente já superou o limite da fome, né? Tirando o Nordeste, enfim. Mas que isso ainda é muito presente na China. Então, assim, para eles, o pé de frango, os órgãos, bochecha de porco, questão da traqueia do boi, é uma oferta, é comida para eles. Então, o chinês não, ele não está olhando só para os cortes, mas também para toda a possível oferta de alimentos que eles têm. É muita gente, uma população muito pobre, uma desigualdade social imensa, e que aí a demanda por lá deve continuar, mesmo que a China, como saiu bastante nas notícias, desacelere um pouco o seu crescimento econômico. É importante quem está nos ouvindo ter isso em mente, entendeu? O
Exatamente.
chinês ainda lida com essa carência alimentar.
Exato. Chama atenção aqui no gráfico que você nos disponibilizou, Mariane, a queda na Rússia, né, Mariane?
Sim, que é um importante parceiro,
É
né?
um
A
importante
Rússia
parceiro, né?
saiu das compras, né? Voltou no final do ano passado às compras brasileiras, mas ainda é assim com uma perspectiva dessa queda. Por isso, Giovanni, que é importante para o Brasil, como exportador, estar sempre diversificando os seus ovos.
E por que essa
Diferenciando.
queda na Rússia, que é não deixa de ser, eles vão diversificar a proteína, o que, por que, qual que esse, como que você detectou essa queda aí?
De acordo com o Departamento de Agricultura americana, ainda é por questões econômicas do próprio país, Giovanni. Então, essa queda das importações da Rússia, só para a gente deixar claro, não é só de compras de carne brasileira, mas é o quanto que eles devem comprar de carne de todo mundo.
Exatamente, exatamente. Algum outro destaque? O Chile realmente com uma participação até surpreendente, né? Crescendo, o que demonstra o vigor da economia chilena, né, Mariane? E aí é um mercado também que o Brasil está ocupando junto com a Argentina, né, Mariane?
Sim, e é um mercado, o Chile é um mercado extremamente exigente, né? Os padrões que eles impõem para os frigoríficos brasileiros que exportam diretamente para o Chile. E, na minha opinião, assim, aí como produtora e também como pesquisadora, Giovanna, é uma forma de um amadurecimento, né, para a cadeia brasileira. Inclusive, aí um destaque que eu faria é a questão do Japão. O Japão é o terceiro maior comprador mundial de carne bovina e é um mercado que o Brasil ainda na carne bovina não tem acesso. E aí é um
Exato.
amadurecimento para as nossas questões de status sanitário.
Exato, bem lembrado, né, Mariana? Eu estava olhando aqui a União Europeia, que tem um crescimento zero previsto para esse ano, mas a gente sabe que lá a elasticidade, embora haja uma elasticidade de renda muito elevada, no entanto, a elasticidade para consumo de proteína é como açúcar, né? Ela tende a estagnar ou até mesmo cair, né, Mariana?
Sim, já é um país que, em termos de crescimento, a União Europeia já tende a ter um crescimento populacional mais estável, diferente da China. Então, até em número de filhos por pessoa, isso é muito mais estável. Em questão de renda, né, já é um país já com uma estrutura social mais estruturada. Então, por isso que tanto nas exportações como nas importações, a União Europeia ela permanece estável.
Exatamente. Vamos voltar para a Mariane, Renan, por favor, enquanto depois a gente vê os novos gráficos aí. Mariane, a gente olha então de uma maneira geral, as acessibilidades, as janelas possíveis aí, não só para o Brasil, mas, como você lembrou, como a Argentina, vai ser mesmo a Ásia, né, Mariane?
Sim, em termos de volume exportado futuro, sim, muito direcionado para a Ásia.
Agora, Mariane, tem alguma perspectiva da gente entrar em nichos de mercado? Por exemplo, a Argentina, embora também vai entrar muito na questão de preços, né, porque a China precisa de muito preço, ela tem um diferencial exportador que o Brasil talvez não tenha. O Brasil tem espaço para crescer ainda, né, em um nicho um pouco melhor de carne de melhor qualidade, ou ele vai continuar mesmo sendo commodity mesmo, Mariane?
Giovanni, eu acho que é importante, vou até fazer um contraponto agora, até saindo um pouquinho da questão das exportações, que a gente tem observado, eu olhei uns dados, a gente pode futuramente voltar a falar sobre isso, a gente teve um recorde de abate de novilhas, de participação das novilhas no abate total. Isso já responde um pouco a sua pergunta, né,
claro.
Giovanni? Então, há um caminho, só para ter uma ideia, em 2018, um quarto das fêmeas abatidas foram fêmeas de até 2 anos. Tanto para o mercado interno, que no Brasil absorve 80% da produção, como para outros mercados. Você falou da China, da Argentina. A Argentina está apostando em volume de exportação para a China, mas eles estão se preparando e fazendo boas relações comerciais com as próprias, até as cotas que a União Europeia tem, né? Então, há sim espaço para o Brasil e acho que algo para nós, né? Eu sou pecuarista também. Para a gente pecuarista olhar é a questão de diversificar e olhar, sim, para esses nichos. Esses dados da novilha me surpreendeu porque a gente vem constantemente falando de como a carne bovina sofreu com a questão da crise econômica.
É verdade.
E aí eu olho um dado oficial do IBGE que me mostra que o mercado está demandando novilha jovem carne premium. Então, que crise que nós estamos vendo, né? Então, isso é algo para a gente refletir.
É verdade. O Notícias Agrícolas, Mariane, você sabe que a gente acompanhou e viu bastante essas situações. Ontem mesmo, falando com Mato Grosso do Sul, onde a participação de novilhas é muito importante. Eles têm até um programa, né, de novilha precoce, né, Mariane?
Sim.
E dá para perceber que esse é o mercado. É que o tamanho e o volume abatido no Brasil, a participação do mercado interno acaba escondendo esses dados significativos, né, Mariane?
E aí vem uma reflexão para a gente também, voltando nessa questão internacional, Giovanni. Esse estudo, né, esses gráficos que eu comentei, foi um trabalho que eu fiz para a DSM, né, para a DSM Tortuga. Então, até para quem está nos ouvindo que depois quiser a análise escrita, está disponível no blog da DSM. Mas algo que eu trouxe muito na discussão, né, desse texto que a gente fez, dessa conversa que eu acabei fazendo com a DSM, é que o Brasil, ele exporta apenas 20% do total produzido. A Austrália é o terceiro maior exportador mundial, Giovanni, e ela exporta quase 70% do total produzido.
Eu vou aproveitar e pedir para o Renan subir o último gráfico, Renan, por gentileza. Então, e essa participação da Austrália, ela tende a se manter, Mariane?
Sim, a Austrália, assim, tende a se manter, né? Eles estão tendo essa redução para 2019, eles já vieram com alguns problemas em virtude de um problema climático, uma forte seca pelo qual a Austrália está passando. Mas, por exemplo, além da Austrália, vou pegar aqui nosso vizinho. O Uruguai, ele é o oitavo maior exportador mundial, né? E aí, o que a gente vê no Uruguai? 90% da produção deles é exportada, Giovanni. Então, a reflexão que eu trago da Austrália, do Uruguai, próprios Estados Unidos, que no caso é um grande exportador, mas também é um grande importador, é que o Brasil, ele tem, assim, ele é um motivo de orgulho, a nossa pecuária é um motivo de orgulho nacional e ela tem tudo para aumentar cada vez mais esse market share nas exportações internacionais. Não é fácil, exige tanto do produtor como diplomacia do parte das nossas lideranças, o Ministério da Agricultura, né? Então, mas eu acho que nessa imagem que aparece, eu tentei fazer um comparativo assim.
Exatamente.
A gente fala tanto de Austrália e a Austrália, na verdade, ela tem um rebanho menor que de um estado brasileiro, que é o estado de Mato Grosso.
Isso dá para perceber claramente. Agora, Mariane, quando você fala, você citou, por exemplo, o Uruguai, né? Você, uhum. cit, estamos falando de Austrália, são países que têm uma população diminuta, têm uma boa gestão produtiva, né? Naturalmente que são produtores de ponta nesse quesito. E mais particularmente no caso da Austrália, a Austrália tem uma proximidade muito grande com a Ásia, obviamente. Então ela tem um ganho adicional. Se o Brasil tentando crescer num terreno onde a Austrália está presente, o Brasil consegue competir com essa proximidade, não em volume, naturalmente, que em volume o Brasil vai ter sempre muito maior disponibilidade do que a Austrália. Mas como que você faz esse comparativo, Mariane?
Giovanni, quando a gente olha para o longo prazo, é importante a gente olhar para a Austrália, próprio para os Estados Unidos, Uruguai, que são países assim, que a produtividade deles, né, dentro da porteira, isso que eu estou falando, ela já está mais próximo de uma fronteira produtiva. Então, raciocínio que a gente faz na teoria econômica é assim: para eu produzir 1 quilo a mais de carne por animal, né, ou por hectare, quanto me custa isso a mais? Como a produtividade brasileira, a média de produtividade brasileira ainda, de acordo com o IBGE, é de 4 arrobas por hectare. Então, como a produtividade ainda é muito baixa, ao invés da gente olhar isso como um problema, né, e como algo que a pecuária brasileira é criticada, a gente tem que olhar isso como uma oportunidade. Comparativamente a esses outros países, para o Brasil aumentar a produção dele por hectare, ela fica mais barata. E aí, quando a gente fala em Ásia, principalmente de China e Hong Kong, eles estão buscando carne barata. Então, a gente tem uma competitividade, por mais que tenha uma distância geográfica, a gente tem uma competitividade maior em custo de produção, né?
Entendi.
Então, tem um pouco dessa vantagem aí, olhando também médio e longo prazo.
Exato.
Mas assim, eu gosto sempre de reforçar, Giovanni, a responsabilidade não é apenas do produtor, porque o
Claro.
pecuarista, imagina, se a gente aumentar, e aí eu falo isso como pecuarista, se eu aumentar muito minha produção nacional, a tendência na lei da economia é os preços reduzirem, se a
Claro.
demanda não aumenta. Então, nós precisamos que as nossas lideranças, elas estejam nessa questão internacional, né? O brasileiro já come muitos quilos de carne bovina, tem migrado muito para o frango. Então, para a gente também, é possível fazer esse aumento da produção, competitividade em custo de produção com outros países, mas desde que a gente abra esses outros mercados. E aí não é só preço, mas também relação diplomática.
É bem lembrado, bem lembrado. Tanto é que você, alguns minutos atrás, apontou que no caso da Austrália, por exemplo, os Estados Unidos, que está longe da Austrália, obviamente, né, Mariane, tem uma vantagem adicional lá dentro daquele mercado. Ele tem uma boa participação no maior importador mundial de carne, né?
Exato. E aí os dois, né, eles estão olhando também para o Japão, coisa que o Brasil, assim, é um caminho. E aí eu acho que, na minha opinião, como pesquisadora, a gente tem muita coisa a superar internamente para olhar para o Japão, mas vem um pouco nessa tendência.
É que o Japão é um paizinho complicado para se negociar, né, Mariane? Pelo
Muito
amor.
exigente
É
nos
muito
Estados Unidos, né?
exigente, né? Quer dizer, às vezes não dá nem para comparar muito como que o Brasil pode crescer em produtividade, em produção para atender a China, sendo que as exigências do Japão são bem diferentes das exigências chinesas, né, Mariane?
Exato. Então, assim, Giovanni, é importante a gente ter muito bem isso em mente. O Brasil hoje, de todo o comércio mundial de carne bovina, 21% já é brasileiro, né? Então, 1/5 é muita expressividade. Mas, se a cadeia como um todo for se preparando para esse médio e longo prazo, a gente pode aumentar, como o Departamento de Agricultura espera que aumente para 2019, mas a gente pode aumentar ainda mais no futuro. Mas precisa estar muito interligado. Eu, pecuarista, com eu, indústria, com eu, governo, para a gente alcançar esses mercados.
Perfeito.
Potencial, Giovanni, nós temos de sobra.
Mariana, eu queria fazer uma provocaçãozinha, porque você, como pesquisadora, você com certeza deve ter uma visão a esse respeito. Nós estamos vendo algumas questões, por exemplo, envolvendo outras commodities. Tá? Naturalmente que você acompanha o mercado, você sabe. Nós temos aí a questão agora do frango junto à Arábia Saudita. diminuindo as compras, que já vinha diminuindo já no passado. A Rússia, que ficou praticamente um ano sem comprar carne suína, não faltou carne suína naquele mercado, ok? Diga-se de passagem, e os preços no mercado interno para o consumidor continuaram competitivos, como se eles estivessem comprando do Brasil normalmente. Nós estamos vendo a própria China, que ficou praticamente mais de 6 meses também penalizando o frango brasileiro, também tirou açúcar do mercado. Ou seja, onde eu quero chegar, Mariane? A gente está olhando pelo mapa dos grandes compradores, nós estamos olhando que os grandes compradores se dão entre países autoritários e países que com um grau de possibilidade de intervenção em suas economias muito grande. Ou seja, podemos calcular de uma seguinte maneira: se a Rússia quiser subsidiar o seu consumidor comprando um suíno mais caro em outro lugar, mas eles conseguem. A China, a mesma coisa. E se eles quiserem privar os seus consumidores de uma carne barata, eles também privam e não estão nem aí com a sua população. Essa é uma verdade que não, eu aqui como jornalista não posso deixar de apontar. O que o Brasil precisa para parar com essa história de que somos o último biscoito do pacote, Mariane?
Giovanni, assim, vou talvez dar uma volta antes de responder a sua pergunta do Brasil parar de ser o último biscoito do pacote. Sua afirmação foi extremamente lúcida. Quando eu fui para a China, eu queria ter feito uma outra pesquisa e eu não pude fazer, porque dependendo do meu resultado, eu não poderia publicar, entendeu? Uhum. Eu acabei tendo que adaptar. Mesmo jornalistas, pesquisadores dentro da China, você não pode... E um dos pontos era, se eu identificasse que o chinês quer comer filé mignon, como é que isso fica para o governo chinês, entendeu? Então, não é, mesmo nos estudos, a gente não pode nesses países mais totalitários. Mas uma coisa é fato, assim, né, Giovanni? Eu acho que não é nem o Brasil seu... E aí eu vou entrar numa questão até de desenvolvimento econômico, que é meu doutorado, que é um pouco do que eu estudo. O Brasil não é o último biscoito do pacote, e eu tenho que ter claro essa relação de poder. Então, muitas vezes a gente está olhando tanto para fora, eu vou exportar commodity, mas é importante amadurecer essas relações comerciais. Hoje eu costumo dizer assim, não é o Brasil que vende para a China, é a China que compra para o Brasil.
Bem lembrado.
Como é que nós vamos fazer para mudar esse cenário? E aí é a gente ter essa consciência que nós não somos o último biscoito do pacote. Uhum. Isso vale não só para os produtos agropecuários, mas para todas as relações comerciais mundial, né? Então, a gente está vendo como que está respingando essa guerra comercial entre Estados Unidos e China em todas as commodities e negócios dos países.
Uhum. Bem lembrado, Mariane, porque essa questão de o Brasil não vende, o Brasil é comprado, é uma coisa que a gente esquece, né? E a gente não fala isso em tom de crítica, ela fala justamente que é uma maneira, como você falou, de abrir e olhar essas oportunidades, né, Mariane? Aconteceu e acontece ainda no café, o Brasil não exporta, o Brasil é comprado, no açúcar, já aconteceu no calçados, quando o Brasil era o maior exportador mundial de calçados, antes de a China se tornar também um player nesse mercado. Então, de uma maneira geral, quando a gente fala que precisa melhorar a sua capacidade de valor agregado, não é só pensando do ponto de vista do produtor, né? O produtor até tem meios e condições para isso. É traçando um paralelo de todas essas questões de relações, de amadurecimento na geopolítica. Naturalmente que nós não vamos ter nunca um peso considerável em geopolítica internacional, mas sempre há meios de se posicionar com uma diplomacia comercial mais firme, né, Mariane? Mais
isso.
Atuante, né?
E o Brasil tem uma vantagem, se eu for comparar com o próprio Uruguai, por exemplo, Giovanni, nós temos uma população interna muito grande, nós somos 200 milhões de pessoas. Uhum. Então, também assim, é olhar, e hoje a maior parte da carne bovina, suína, de aves ainda fica para a população interna. Uhum. Então, ela tem um limite, né, de consumo, mas que a gente também não pode esquecer que isso garante um pouco a nossa soberania, vamos assim dizer, de ter uma população grande. Uhum. Então, aí a gente pode entrar até em outras discussões de política industrial, mas também olhar aqui dentro o que que nós precisamos. Eu acho que a palavra, seja para a agricultura, seja para a indústria, é agregar valor ao que nós estamos fazendo.
Exatamente, exatamente. Mariane, o assunto naturalmente é vasto e daria para a gente ficar um bom tempo aqui, mas você, como acompanha esse mercado, com certeza em algum momento você vai vir com novas novidades aí, né? Desculpa a redundância, novas novidades, mas enfim,
Tá tranquilo.
a gente vai se falando, tá bom?
Certo.
Pelo
Giovanni, eu só
menos,
queria puxar um gancho
claro.
que se quem está escutando a gente depois tiver interesse, eu tentei fazer uma análise escrita bem passo a passo, assim, se alguém ficou com mais interesse, tem uma análise dessa tendência de mercado mundial 2019. Tá no blog da Tortuga, da DSM Tortuga, é aberto e eu falo um pouquinho também disso de impacto de preço. Se alguém tiver interesse, pode pegar por lá, tá no site
É
deles.
claro, até porque, né, numa entrevista como essa, a gente vai para várias direções e às vezes perde um pouco da linearidade, né? Mas é assim que é. Mariane, foi um prazer tê-la conosco, então, meu, muito obrigado, viu?
Obrigada, Giovanni. Obrigada pelo convite. Um abraço a todos e eu fico à disposição.
Ok, até uma próxima. Nós vimos que no comércio global de carne, o Brasil tende a crescer seu market share, não é só o volume total, mas a participação nesse mercado, né? Porém, como disse a Mariane, olhando ainda questões que são significativas, como acessar mercado de uma maneira um pouco mais firme, um pouco mais segura, não só garantindo preço, mas garantindo qualidade. Exemplo, mais ou menos, como tem Austrália, como tem Uruguai, olhando em todas as direções, né? E como ela disse também no final, né, provocado por nós, por eu aqui, não somos o último biscoito do pacote. O Brasil ainda é comprado e o Brasil ainda não é só vendedor. Notícias Agrícolas agradece a sua participação e audiência. Fique conosco e voltamos em instantes.